Fala galera, sejam todos bem-vindos aí a mais uma semana aqui no Papo de Brothers. Estamos chegando aí ao episódio 28 já, Fábio, do Papo de Brothers. Sabia disso?
Bora comemorar, né? Episódio 28.
Episódio 28 hoje. Deixa eu só
Uau!
confirmar aqui, ó. Gente, hoje nós vamos falar aí, nessa série, né, que a gente tem falado sobre medo. Hoje a gente vai vir justamente para um desses medos, né? Nós vamos falar sobre o medo da morte, que é um medo aí, infelizmente, assombra muitas pessoas. A gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje, como que a gente pode lidar melhor com isso no nosso dia a dia, por que que isso acontece com as pessoas também. Então a gente vai conversar bastante aqui, ter um papo descontraído em relação a isso, tá? Bora iniciar, Fábio?
Bora, vamos lá, preparado
E,
aqui.
Fábio, vamos lá. O que que você entende aí em relação a isso, o medo da morte? Por que que as pessoas de fato têm medo da morte? Você já teve em algum momento? Isso faz parte do ser humano? Como que é isso para você? Depois eu dou minha
Não,
visão
não
também.
faz parte do ser humano. Isso é plantado no coração do ser humano e há muito tempo. E infelizmente a gente aceita isso, né? E acaba que, por não saber o que acontece do outro lado, as pessoas acabam vivendo uma morte em vida muitas vezes. Elas acabam pelo medo do que vai acontecer depois, muitas vezes acaba que aqui ela está vivendo uma morte em vida e não percebe isso. Então, o medo da morte, ele é muito comum, ele é algo que assola a humanidade, pega muita gente e acaba que a pessoa não corre atrás dos objetivos justamente pelo medo da morte, pelo medo do desconhecido, né? Então, a gente vai discorrer um pouquinho sobre esse tema, que é um tema muito importante, né? Mais uma vez falando de medo aqui, a gente ainda não cobriu todos os medos, os principais medos dos seres humanos, e o intuito desse trabalho que nós estamos fazendo aqui é que você elimine o medo da sua vida, elimine aí o medo do seu coração, porque o medo ele só te atrapalha, ok? Esse é o intuito desse trabalho.
Exato, tem gente, né, que tem tanto medo da morte que ela realmente esquece de viver as coisas boas que tem na vida, ela esquece de fazer um monte de coisa que tem por aí legal que se pode fazer, né? Eu tava pensando um pouco sobre isso. Lógico, né? Ter medo da morte também é o que nos mantém vivo, isso é fato, né? Em alguns momentos, em algumas situações, em algumas circunstâncias. Mas o grande problema disso é exatamente quando paralisa muitas pessoas. Tem gente que, putz, às vezes tem medo de viver alguma experiência gostosa na vida. Vou dar um exemplo, Fábio. Eu já vi diversas pessoas me falarem assim. Você já deve ter escutado também. Ah, eu não vou para outro país, ou eu não vou para outro estado porque eu tenho medo de andar de avião, ou porque eu tenho medo de fazer uma viagem longa de carro, ou porque eu tenho, sei lá. Então as pessoas deixam de viver as coisas boas da vida por algum tipo de medo que foi implantado nela, que em algum momento ela pegou um trauma para ela. Isso é um complicador, né? Porque é algo que tá paralisando essa pessoa. Pessoa, não é?
Sim, com certeza. Isso trava a pessoa, né? Faz com que ela se limite, faz com que ela não viva o melhor dessa vida. Então, concordo contigo quando você fala que até quando é equilibrado, ele é importante, né? Para você não sair pulando aí de um avião sem paraquedas. Porém, em demasia, ele vai atrapalhar a sua vida, né? Ele vai fazer com que você fique numa frequência e afasta as coisas boas, as coisas belas da sua vida. Então, isso começa a migrar para outras coisas na sua vida, né? O medo de empreender, o medo de falar alguma coisa porque outra pessoa vai se ofender, né? E você deixa de ser você, você acaba deixando de ser a pessoa que você é por conta desse medo, desse receio. Mas o medo da morte é um medo que realmente ele atrapalha muita gente. E é o que a gente está vivendo hoje, né? Quando você olha a sociedade hoje, ela está morrendo de medo de morrer, né? Eu vejo algumas coisas aí que provam isso para a gente. Porque tá na Bíblia, tá dizendo que se você tem fé, você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo da doença, você não precisa ter medo de nada disso. Caiu um áudio aqui para mim de uma pessoa que eu acompanho, e ela falando de um livro que ela leu, né? Depois eu até posso passar o nome desse livro aí para você divulgar, mas é um livro aonde ela conta a história de uma pessoa, de um casal que foi morar na floresta do Canadá com seus filhos, e eles aprenderam hipnose lá, né? Eles aprenderam a hipnose, estudaram muito, eles financeiramente estavam tranquilos, e em dado momento, o que que aconteceu? A mulher dele se queimou, e naquele momento ela gritou muito, ela sentiu uma dor extrema, e ele meio que sem saber o que fazer, ele na hora ali, ele, pô, preciso ajudar de alguma forma a minha esposa, e colocou ela nos braços dele, ela gritando de dor. Ela só olhou para ele, ele olhou para ela e falou assim: confia em mim, eu vou te hipnotizar, confia em mim. E aí ele começou a hipnotizá-la, começou a trabalhar a mente dela. Daqui a pouco ela entrou em estado hipnótico, já não sentia mais a dor. Daqui a pouco ele começou a ir mais a fundo com isso, ele começou a trabalhar a mente dela para a cura daquele problema, não no braço dela, né? Daquela queimadura. Quando ela acordou sem nada, sem dor, né? Ele colocou a mão dela debaixo da água, na água corrente, porque isso é muito bom na queimadura, né? Então ele agiu, ele colocou, ele usou a matéria, mas ele usou muito mais o mundo, o lado espiritual da coisa. Então, quer dizer, se a gente entende isso, entende o nosso poder, entende que o poder está dentro de nós, a gente começa a eliminar o medo, né? A gente começa a tirar o medo da morte da nossa vida, né? E não fica condicionado a viver um medo aqui na Terra, né? A gente vê muitas pessoas aí vivendo um grande medo aqui na Terra. O medo de morrer, o medo de viver, é um medo exagerado. Mas, gente, por que que o medo ele assola a vida de muita gente? Por causa da telinha, da programação da televisão, né? A televisão, ela, infelizmente, quando você liga um canal ali, é só medo, é só morte, é só coisas ruins acontecendo, e você acha que o mundo é assim, você acha que o mundo ele tá assim, você acha que sua vida também vai ficar assim.
E na verdade, né, eu acho que o medo é muito uma programação mesmo que colocam na cabeça. Eu vi esses tempos atrás, era em um vídeo, eu não lembro muito bem o contexto em si, mas era assim, né? Era uma mulher e um cara, tava um de cada lado, e o apresentador perguntava assim pra pessoa: que a moto mesmo, remete a você? Aí a mulher começava, né? Nossa, morte, desgraça, não quero, não sei o quê. Começava a falar um monte de coisa. E pro cara fizeram a mesma pergunta num ambiente separado: que a moto remete a você? Liberdade, paixão, é algo que eu não vivo sem, etc. Ou seja, o mesmo cenário, o mesmo objeto, em tese, só que uma pessoa que, por um lado, né? Eu concordo que em alguns momentos a moto, principalmente em São Paulo, é perigoso. Tem que saber andar e tudo mais. Só que, assim, essa pessoa foi tão colocado pra ela um trauma relacionado à morte e à moto, que ela levou isso pra vida dela. E já a outra pessoa era totalmente livre disso. É que nem propriamente o avião em si, que a gente tava falando aqui. A Edilene tava falando lá, ó: meu pai tem medo de andar de avião. Nunca viajou com minha mãe. Minha mãe já andou várias vezes, ela vai sozinha. Então, às vezes, assim, o medo que tá impregnado na cabeça dele deixa ele de viver várias experiências positivas. Né? Tudo pra você entender como que a percepção, o que foi colocado na cabeça dessa pessoa ao longo da vida, vindo de mídia, vindo por papai e mamãe, vindo pela pessoa que tá ao seu redor, como que realmente influencia, cara, a percepção e o medo que aquela pessoa vai ter na vida dela de determinadas coisas, né? É meio maluco de se pensar nisso. Mas vamos lá, Fábio, por que que em si, então, as pessoas têm medo da morte? Né? Como que você vê isso? Você falou primeiro aqui, por elas, algumas não saberem de fato o que vem a ser o pós-morte, certo? Isso dá uma insegurança pras pessoas, isso dá ali pra ela: não sei se eu posso fazer isso, eu não posso, vai que depois eu morro e acaba por aqui, eu vou sofrer muito lá, enfim. Tem muito por conta disso, mas o que mais que você identifica, assim, que faz as pessoas terem esse medo da morte? Você consegue identificar alguma coisa a mais?
Olha, o mais forte é justamente isso, é o medo
por não saber, né?
Então, o dogma, ele é muito forte. Então, a pessoa pensa que quando ela morrer, ela pode ir pro inferno, né? Ou que não tem uma outra oportunidade para ela daqui para frente. Então, por desconhecimento, acaba que ela fica vulnerável. Por falta de conhecimento do pós-morte, ela fica vulnerável na vida. E aí ela fica, muitas vezes, ao invés de ela fazer uma reforma interior, de perguntar pro seu íntimo, ela sempre está dependente de alguém falar para ela o que verdadeiramente acontece depois, né? Então, assim, a gente vai aqui, a ciência, ela não consegue efetivamente ainda provar o que tem depois da morte, mas a física quântica, ela mostra que tudo é energia, que é uma ciência também. A física quântica, ela existe há mais de 100 anos, porém, é um conhecimento que somente agora começou aí a vir para todos
mais
nós.
Explorado, né?
Exatamente. E aí ela prova que tudo é energia. E se nós somos energia, a gente pode ser imortal, sim. Quem diz que não? Então, quer dizer, se tudo é energia, né? Será que acabou quando efetivamente a gente morrer? Então, essa falta de entendimento, esse medo do que vai acontecer depois, faz com que a gente não viva o melhor dessa vida, né? Então, eu acredito que uma coisa que nos afasta do melhor dessa vida e faz com que a gente tenha medo da morte é a falta de conhecimento, é a falta de entendimento, é não estudar, é não evoluir nesse sentido. Se você está aberto à evolução, ao entendimento, comportamento, quebra de paradigmas, quebra de dogmas, quebra de crenças, porque a gente tem que ter em mente o seguinte, Felipe, que a todo momento a gente tem que estar disposto a aprender, desaprender e reaprender. Quando eu verdadeiramente estou disposto a aprender todos os dias, desaprender e aprender de novo, eu não fico amarrado a crenças, a dogmas, porque eu estou disposto a quebrar as minhas crenças. O grande problema é quando a pessoa ela não está afim de quebrar a crença dela. Ela acha que, porque ela ouviu isso aos 2 anos de idade, Papai Noel não existe, ela fica acreditando que não existe, ponto. Quem disse que não existe? Isso existe, Felipe?
Exatamente.
Quem disse que não existe? Alguém falou para ela que não existe, ponto. Ela não está disposta a reaprender, a desaprender o que ela aprendeu.
Para mim, existe, já vi vários, pô.
Eu dei um exemplo aqui do Papai Noel, gente, mas quem sabe? Vai saber. Começa a viajar na sua mente, começa a ver um mundo cada vez... Porque o que eu gosto da física quântica? Ela fala de um mundo de infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades é infinitas possibilidades. Você pode ter várias possibilidades, você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. Por isso que eu falo no ouvido da minha filha, né? Eu sempre, quando ela estava pegando no sono, porque é o melhor momento para você programar a mente de uma pessoa, é justamente quando ela está pegando no sono. Eu falava assim, Júlia, você pode ser tudo aquilo que você quiser ser. Então, quer dizer, eu estou dando poder para ela, não estou programando, olha, Júlia, você vai ser aquilo que eu quero ser.
O que eu quero que você seja.
Aquilo que eu quero que você seja. Não estou programando ela para ser o que eu quero que ela seja. Estou programando ela para ser o que ela quer ser, o que ela veio para ser, né? Acabou aquele negócio de você programar o seu filho para ser o que você quer. Quer que ele seja médico para mostrar para os seus amigos? Não faz sentido, né? Deixa ela vir e brilhar do jeito que ela quer brilhar. Às vezes você acaba pagando a pessoa justamente porque você quer condicioná-la com uma crença que vai limitar ela no futuro, tá? Então, quantas crenças foram colocadas na sua mente que fizeram com que você tenha medo da morte? Muito pior, tenha medo da vida, tenha medo de viver aquilo que é melhor da vida aqui na Terra, né?
Exatamente. E algumas curiosidades que eu peguei aqui, né? Eu já ouvi também pessoas falando sobre isso. Tem pessoas que têm medo de morrer dormindo. E isso faz com que a pessoa durma mal até. Olha como é forte isso no dia a dia dela. E dormindo mal, a gente sabe de várias consequências que vai ter no dia dela, de produtividade, de não conseguir fazer as coisas, enfim. Medo de morrer jovem, isso é um medo que afeta muita gente também. Fala, caramba, eu não vivi quase nada da vida. E o cara fica nesse dilema na vida dele também, é um grande problema. E tem muita gente, Fábio, tem medo de morrer sozinho. Sozinho no sentido de parceiro, sabe? Marido e mulher, sim, algumas coisas assim. E isso, eu tava dando uma analisada, até afasta essas pessoas de ter um parceiro em alguns momentos também. Ela tem tanto medo de morrer sozinho que ela meio que segura de conhecer novas pessoas e etc. Então, exatamente, é só algumas curiosidades aqui do que eu tava lendo e acontece muito isso. E olha um detalhe aqui. A Natália tava estimulando ela a falar sobre isso no chat. Ela falou que tem medo de perder quem ela ama. A gente vai falar sobre isso, é um dos tópicos que a gente trouxe pra cá. E ela tem medo de fracassar pela terceira vez, ela tá falando aqui. Que dica que você dá pra ela nesse sentido? Você já fracassou algumas vezes, já fracassei algumas vezes. Eu acho que eu fracasso todos os dias e vou reaprendendo algumas coisas novas. Eu me acostumei tranquilamente com isso, mas que dica que você poderia dar pra ela em relação a isso? Medo de fracassar em um novo negócio, medo de fracassar de novo. Fala um pouquinho aí sobre isso.
Primeiro, assista as primeiras lives, quando a gente começou a falar de medo, você vai ver que a gente discorre muito sobre o assunto medo do fracasso, né? Eu vou fechar para a gente voltar para o medo da morte com uma frase aqui que eu uso muito. Quando a gente aprende a gostar do fracasso, a gente entende que aquele fracasso é uma semente para algo muito maior ou equivalente. É uma frase do Napoleon Hill que eu adotei como crença. Então, quando você começa a entender que o fracasso é uma sementinha de Deus na sua vida para a construção de algo melhor ou equivalente, você começa a gostar do fracasso e entende que aquilo é necessário para você ficar forte, para você evoluir. Porque a vida funciona assim, ó. Tudo na vida funciona assim, tá? Se você não passa de fase, você recebe de novo uma chance no começo daquela fase. Já jogou videogame? É assim. Então, você vai receber de novo aquela provação. Vamos supor que eu tomei uma fechada no trânsito e eu reagi de uma forma animalesca. O que o animal faz? Reage. Né? O animal ele vai rosnar, vai latir, vai avançar na pessoa. Isso aí qualquer um faz, gente. Agora, eu já fiz muito também, viu? Já lati, já rosnei.
E agora... Mais fácil, quando... né? A reação é o mais fácil, né? naquele momento.
É instinto, né? Instinto animal. Então, quando você está reagindo, você está sendo animal, você está rosnando. Agora, quando você faz diferente, quando você para, pensa, respira. Respirar é maravilhoso, né? Porque respirar você renova a célula, você oxigena o cérebro e você esquece daquilo que aconteceu. E aí você volta e fala assim: Deus te abençoe, vai com Deus, que Deus ilumine os seus caminhos. Você não está reagindo mais, você está pensando. E aí o que acontece quando você faz isso? Você passa para a próxima fase. Essas situações param de acontecer na sua vida, sabia disso, Felipe?
Com certeza.
Quando você passa de ano, é quando você age bem numa situação como essa. Aí para de acontecer. Fala assim, ó, essa ele aprendeu, agora eu vou dar algo mais difícil. E aí você recebe algo mais difícil e não reage bem. Vai voltar para você passar por aquela mesma situação, para que você tenha a chance de aprender e não fazer mais, não agir como um animal. Você volta e... Então, assim, sempre que você... Sabe aquela... Puta, por que que eu falei isso? Por que que eu fiz isso? Por que que eu reagi desse jeito? É que você não aprendeu ainda. Então, fique esperto que essa situação vai voltar para você de novo, para que você tenha a chance de dominar essa situação. Então, a mesma coisa eu falo para você com relação a fracasso. Se você está fracassando, é porque você não entendeu isso que eu estou te falando. A partir do momento que você entende, você vai para a próxima etapa. E aí você vai começar a ter vitória em todo o processo aí que a vida te apresenta.
E até ontem, estava vendo um negócio, pegando esse gancho que você estava falando, né? Acho que vai aparecer de novo para você acabar se sobressaindo nessas situações. Era uma série, era um capítulo de uma série, mas que dizia muito. Era uma médica que ela era negra e chegou um cara lá, totalmente preconceituoso, que ele tinha nele tatuado um negócio do nazismo lá e etc. E ele não queria ser atendido por ela. E foi algo que já aconteceu isso diversas vezes na vida dela no passado, né? A gente sabe que preconceito em alguns lugares é muito forte. E aí, em todo momento, era só ela que podia fazer aquele tipo de cirurgia no cara, pra salvar a vida dele, hein? E aí, a todo momento, ela falava assim, calma, eu preciso passar por isso, é algo que eu preciso ser muito maior agora nesse momento. E ela ia fazendo. E ela tava numa pressão, inclusive, que o marido dela tava a pé da vida, porque precisava dela naquele momento, e ela tava pra perder o casamento dela, e ela ali mostrando que ela precisava passar por aquele momento, que ela precisava fazer aquilo, mesmo o cara sendo, no conceito dela, um lixo ali naquele momento, mas ela precisava passar por aquilo que seria uma evolução na vida dela. Então, é o que a galera tá falando aqui, aqueles 15 segundos que mudam, que realmente fazem toda a diferença. Isso é, de fato, a evolução. Mas vamos lá, Fábio, vamos voltar aqui um pouquinho para que a gente estava seguindo. Como que a gente pode lidar, então, de melhor maneira aí com esse medo da morte? Como que você lida com isso no seu dia a dia? Fala um pouquinho aí sobre essa parte.
Ah, eu passei por etapas, assim, né? Antigamente eu tinha receio do que viria acontecer no pós. Quando eu comecei a entender a espiritualidade, como eu comecei a estudar, ter um entendimento de tudo isso, ficou muito mais leve para mim, tá? Eu comecei a compreender que nós estamos num processo de evolução aqui na vida e que não acaba aqui não, tá? Eu tenho esse entendimento. E cada vez mais, o que nós temos que fazer? A gente tem uma vida para poder evoluir, aprender e passar para o próximo nível. E a gente vai cada vez mais aprendendo, evoluindo, crescendo espiritualmente. Se você não tem essa compreensão e passa uma vida de comer, beber e dormir, o que acaba acontecendo, né? Você está ali buscando só a matéria. A matéria, eu quero crescer só olha a parte financeira. Eu já falei que a gente tem que olhar vários pilares da nossa vida, a parte de relacionamento, de família, a parte de saúde, o pilar emocional, tá? O emocional ele está diretamente ligado à sua saúde. Quando você domina a parte emocional, você praticamente domina a sua saúde. Você tem a parte espiritual e você tem a parte também de relacionamentos. Então, assim, quando você trabalha bem esses pilares, tudo começa a melhorar na sua vida. E quando eu comecei a desenvolver meu lado espiritual, que por muito tempo eu deixei, eu negligenciava isso, eu comecei a perder. Praticamente eu não tenho medo da morte hoje, né? Eu tenho medo de não viver uma vida em plenitude, tenho medo de não evoluir, né? Quer dizer, nem tenho medo mais, né? Que eu sei que eu tô evoluindo, porque eu não gosto de usar eu tenho medo. Já falei errado aqui, ó. Estou afirmando que eu tenho medo. Não, não tenho medo. Quando você tem esse entendimento, a sabedoria ela vai trazendo isso para você e vai eliminando essas coisas da sua vida, né? Então eu acabei que, com base nisso, eu até perdi o medo de moto, também tinha medo de moto, porque eu perdi 3 amigos na minha rua, então eu ficava com aquele medo. E você vai atrair, vai materializar o que você mais foca. Se você está focando no acidente, se você está focando no medo, se você pega a sua moto com medo ou o seu carro com medo, independente se é carro ou moto, você vai sofrer um acidente. Então, quando eu comecei a ter essa compreensão e dominar tudo isso, eu perdi o medo. Né? Eu perdi o medo de morrer. Ainda mais agora que eu sei que a gente vai viver muito mais, a gente vai viver mais saudável. Eu tenho certeza disso, né? Que a gente vai viver momentos maravilhosos, né? Já tem coisas aí. Não sei se você, para quem tem muito medo da morte, tem um oficial americano que ele dá palestras e ele fala que ele foi ressuscitado por equipamentos do exército americano, tá bom? Então, gente, tá chegando tecnologias maravilhosas para gente que vai permitir que a gente realmente. Já tem um médico nos Estados Unidos que ele consegue aí, ele tem, acho que não sei quanto tempo mais ou menos, em quanto tempo, se você chegar para ele lá, ele consegue te ressuscitar. Então, tem equipamentos que vão dar essa condição para o ser humano cada vez mais. Então, a gente não precisa ter medo disso. Eu vou além, tem equipamentos aí que vão surpreender quem tem problemas físicos hoje, tá? Então, eu tenho certeza, cara, que a gente vai viver momentos maravilhosos. A gente está entrando aí numa era diferente, numa era de luz, numa era que a doença não vai ser um problema para a gente. Porque se você está mentalmente preparado, se você está espiritualmente preparado, você não tem doença. É só você ler a Bíblia, tá? Você vai entender que Jesus já fazia isso lá atrás, né? Ele já curava leproso. Como que ele curava? Ele curava pela fé dele, pela fé do leproso. Ele curava pelo poder do pensamento. Então, quando você entende o poder do pensamento e o sentimento, e você sabe que você pode moldar a sua vida, você entende que você pode moldar a sua saúde, o seu corpo, você pode moldar tudo na sua vida. Então, foi assim que eu fui perdendo medo, com conhecimento, com estudo, com entendimento, né? É você não ficar na mão de dogmas, na mão de crenças ultrapassadas há muito tempo que estão te limitando, estão fazendo você viver um inferno na Terra. Né? Eu conheço muitas pessoas que são extremamente fervorosas, né? Fala que tem fé assim, mas que julga, que critica, que não cuida da sua emoção, que morre de medo de morrer por causa do inferno. Então, assim, quando eu perdi tudo isso, eu entendi que a vida ela pode ser muito melhor se a gente tiver o conhecimento, o entendimento, uma base, que é o que vocês estão fazendo nessa live hoje. Estão entendendo aí que o medo só atrapalha a sua vida.
Atrapalha demais, né? Às vezes a gente pega até assim. Vou pegar a época que eu trabalhava como CLT. Cara, eu durante. Tudo bem, foi um aprendizado muito legal. Conheci muitas coisas bacanas. Evoluí muito com pessoas, sou muito grato. Mas os últimos anos ali eu basicamente fazia só por ter que fazer e por medo que eu tinha de ser mandado embora, de não ter dinheiro para pagar minhas contas e principalmente às vezes medo de não ter o que comer e morrer. Vamos dar um exemplo assim. E quanta gente, né, Fábio? Às vezes, por algum medo, por alguma trava que tem, realmente tem feito coisas aí na vida que não quer fazer. Então, gente, para lidar melhor com esse tipo de medo, apenas viva realmente, começa a entender mais sobre isso e saiba que qualquer tipo de medo, de toda essa série que a gente tá falando aqui, só atrapalha a sua vida, só atrapalha o seu desenvolvimento, seja o medo de crítica, como a gente já falou. Vários outros medos aqui, inclusive o próprio medo da morte, tá? Vamos ajudar a Natália agora, Fábio? Falar de um.
Natália?
Pode falar o que você ia falar aí. É que
Eu
a
tô vendo
Natália tinha
dois
falado
comentários
sobre.
interessantes aqui, ó. A Meire tá falando que o esposo dela tem medo de andar de moto até de garupa. Ah, e aí passou isso para os filhos. E a primeira coisa deles foi
Passa
comprar uma
mesmo, hein?
moto quando completou 18 anos. Então, quer dizer, ele tinha tanto medo que os filhos comprassem moto que ele passou esse medo e acabou que se concretizou isso na vida dele. É
Materializou.
fato, vai acontecer, né? Eu, por exemplo, a minha filha, ela passa na frente de uma loja de capacetes, ela fica maravilhada. Se eu começo a limitar ela nisso, se eu começo a trabalhar a mente dela para ela não comprar moto por medo meu, eu vou aproximar ela disso. Que foi o caso que aconteceu com os filhos da Meire aqui, de tanto que o marido dela tinha medo de isso se materializar. Então, o que mais você tem medo se materializa. Por quê? O foco do seu pensamento está naquele medo. E aquilo que
Exato.
você foca vai expandir na sua vida e vai se materializar. Entendeu? Então, eu não posso ter medo. Eu tenho que ter. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer uma oração por ela todos os dias, né? Dizendo, ó, vai pegar a moto? Faço uma oração. Né?
Seja
Faço uma
bênção
oração de
na vida
cura. proteção para essa pessoa. Uma outra interessante aqui, a Conceição colocou que uma vizinha foi assaltada e ela dizia para o homem: Jesus te ama. Ele pegou a sacola dela do chão e devolveu e não levou o dinheiro dela. Então, quer dizer, se ela ficasse morrendo de medo, o cara ia provavelmente levar tudo dela e mais um pouco. Mas ela foi fervorosa. O que ela fez? Jesus te ama. Jesus te ama. Você pode estar me roubando, mas Jesus te ama. Isso tocou profundamente no coração do ladrão e fez com que ele não levasse o dinheiro dela. Né? Olha que interessante. Olha quanto exemplo a gente tem. Né? E provavelmente ela tocou profundamente no coração daquele homem e vai saber de que maneira. Às vezes o cara nem roubando tá mais, né? Se recuperou. Então, se ela ficasse morrendo de medo, eu tenho certeza que teria acontecido, às vezes, até coisas piores ali.
Ó, não é do sentido dessa live, mas a gente precisa quebrar isso aqui, ó. Suzy tá falando que tem medo de vender e de dinheiro. Tá amarrado, Suzy. Né, Fábio? Muda isso aí, Suzy. Dinheiro é muito bom pra sua vida, pra vida da sua família. Você vai ajudar muitas pessoas através do dinheiro. Vender é a mesma coisa, né, Fábio? Você fazendo vendas, você tá ajudando a vida de milhares de pessoas com seus produtos, com a sua oportunidade, com tudo que você tem. Isso rebate em você, rebate na sua família, traz prosperidade. Então não fica com esses medos, não. Quebra isso aí, porque isso aí não faz bem pra ti, tá?
A primeira coisa que ela tem que fazer é listar 10 motivos, 10 benefícios que o dinheiro traz, né, e para sua vida. Eu listaria. Ela falou que tem medo do dinheiro. Eu listaria 100.
Pode ser 100.
100 benefícios, né? Com dinheiro você pode fazer o quê? Você pode ajudar mais pessoas. Você pode comprar uma casa melhor para sua família. Você pode dar educação de qualidade. Você pode doar. Você pode fazer a alegria de outras pessoas. Já listei 5 aqui. O dinheiro é muito bom. Depois que você listar 100 motivos de que o dinheiro, os benefícios que o dinheiro traz, escreve várias vezes. Eu gosto do dinheiro. Dinheiro é bom. Me traz... Eu gosto de vender. Isso vai fazer... Por que a escrita é muito importante? A escrita faz você mudar uma crença. Isso, na verdade, nada mais é que uma crença que está te limitando. Está limitando você na sua vida para você ter uma vida melhor. Né?
E isso é o que é uma o Fábio crença... tinha falado, né, Fábio? Isso aí vai cada vez mais fazer com que o dinheiro afaste dela e com que as vendas afaste dela. Porque é algo que, sim, às vezes, está muito arraigado e que ela acredita nisso na cabeça dela. Então,
e o que é pior, às vezes, não é uma crença nem dela. Às vezes, é uma crença que ela adquiriu do pai, da mãe, às vezes
Mas hoje é dela.
Às vezes é uma crença que ela adquiriu da programação. A programação, ela, a televisão, na verdade, porque a televisão ela coloca ela sempre coloca ali a pessoa que tem dinheiro como bandido, né, como mau caráter. Ela trabalha para que você realmente não tenha dinheiro. Ela não trabalha para você ter dinheiro, ela faz o inverso. Ela quer que você se mantenha como uma escrava do sistema, tendo pouco dinheiro, né, pagando o remédio, pagando aí coisas que mantém uma elite no poder, tá ok? Então, assim, ou você se liberta disso, ou isso vai te escravizar o resto da vida, e não vai escravizar só você, vai afetar a sua família, vai afetar seus filhos, vai afetar as pessoas que você ama.
Exatamente, vai ficar aí numa alienação que vai te manter num estágio que você não consegue avançar. Então, quebra isso, a gente tá aqui pra te ajudar nesse sentido. Tem bastante vídeo no canal, inclusive, que fala sobre a importância disso. Eu acho que nos papos de Brother, tem vários legais, estão todos aqui no canal, que podem te ajudar nesse sentido também, de quebra de crença. Então vai ser legal de você dar uma revisada nisso, tá? E tem um ponto aqui que a gente ia tocar, Fábio, que a Natália falou também. Ela tem medo de perder pessoas que ela ama. Sei lá, pai, mãe, marido, filhos, etc. E isso é também algo que é natural no ser humano, mas como que você encara isso hoje? E como que foi pra você? Aí é um papo de brother de verdade, assim. Como que foi pra você quando a mãe, por exemplo, faleceu naquela época? E se fosse hoje, teria alguma diferença pra você, como você lidou com aquilo? Aí eu falo um pouquinho como que é pra essa relação pra mim também, daquele momento, sei lá, 7, 8 anos atrás e hoje, por exemplo. Fala um pouquinho sobre isso.
Bom, como eu não tinha entendimento na época do que ia acontecer do pós-morte, acabou que eu fiquei realmente muito abalado, né? Eu tive que me manter firme ali por conta de quem ficou, né? Eu tava muito mais preocupado cuidado com quem ficou, mas é claro que a gente, se fosse hoje, eu teria uma outra postura. Talvez, é claro que você não vai eliminar a tristeza ali momentânea.
A saudade,
você,
né?
Isso é natural, você vai ficar ali por um período, você vai sentir falta daquela pessoa. Como agora você tem um entendimento um pouco mais profundo da vida e da morte, né, você acaba que aceita melhor. Então, hoje eu encararia de uma forma bem diferente, porém, é um negócio que não é fácil. Não adianta a gente falar, olha, a gente não vai sair festejando. É importante a gente entender que nós precisamos de um período para absorver aquilo, para absorver a falta que aquela pessoa vai fazer na sua vida e depois dar a volta por cima. Mas hoje, tendo o entendimento que eu tenho, eu entendo que não é para sempre, é uma fase, né? A gente uma hora vai encontrar aquele ser de luz de novo aí na nossa vida. Como? Quando? Não sei. Eu entendo que...
Não acaba ali, né?
É uma passagem que hoje eu tenho certeza que em algum momento eu vou encontrar minha mãe. E provavelmente ela tá aí mandando muita luz pra gente, é uma pessoa iluminada, uma pessoa que, claro que fez muita falta aqui nessa... na matéria, né? Nós estamos no mundo material, né? Você pega aqui, mas nós somos um espírito, gente.
A galera do território de sucesso aí e todos os demais também que acompanham o canal iam ficar doidos aí com a Dona Alice, né? Essa é uma grande verdade. Era uma mulher incrível aí, de um coração enorme. Tem muita gente que fala, né? Caramba, sua família é muito doadora, tem um coração gigantesco. Tem muito dela, né? Nisso tudo, muito do pai também nisso tudo. Mas eu vou falar pelo meu lado. Nossa, na época eu lidei muito mal com essa situação, sabe? Tipo, foi meio, sei lá, foi um baque meio estranho. Eu não tinha vontade de fazer muitas coisas. Foi meio complicado, né? Eu acho que eu tinha, sei lá, uns 23, 22 na época. Não lembro, nem lembro qual foi o ano, pra ser mais sincero. Mas hoje também eu lidaria de uma maneira mais diferente, assim, no dia a dia. Mas é como o Fábio falou, gente. Isso é uma coisa que é complicada mesmo, né? A gente nunca sabe da maneira que a gente vai reagir. Mas você sabendo que não acabou ali, você sabendo que em algum momento você vai estar junto com essa pessoa novamente, vai poder dar aquele abraço que você tanto quer nela, né? A saudade fica. Mas você acaba lidando melhor, mas é mesmo uma situação bem complicada, né?
É, uma coisa que eu falo pra vocês é o seguinte: a pessoa que não consegue se recuperar de um trauma, por exemplo, de um falecimento, ela tá prejudicando quem foi, porque essa pessoa que foi, ela não consegue se libertar e ela tá se prejudicando também.
Com certeza.
Então, assim, é natural sentir, mas não é natural entrar numa depressão e não aceitar aquilo, porque aquilo é da vida. Muitas vezes aquela pessoa ficou assim porque não fez em vida o que ela poderia ter feito para aquela pessoa. Quer dizer, só maltratou, só xingou, e aí quando foi embora, agora eu, né, agora eu, a minha forma de me arrepender é me martirizar. Eu me culpo. E aí eu me culpo e não me perdoo.
Mas, né, tem muita gente que fica nessa neurose, né?
Nesse ciclo. Então a primeira coisa é se perdoar. Tá, e o que, que eu aprendo com isso? Né? Aprendo que agora, daqui pra frente, eu vou tratar cada ser humano e cada momento que eu viver com meu filho, com a minha filha, com meu amigo, com as pessoas que eu encontro na rua, eles são momentos especiais. Então, o que você aprendeu depois da morte da sua mãe, Fábio? Eu acho que é uma pergunta que eu, né, quero responder. Eu aprendi a amar mais, eu aprendi a valorizar mais cada momento, eu aprendi a valorizar cada... E até por isso que eu vim pro Marte Relacionamento, porque hoje eu tenha condições de... Antes da live, eu tava aqui brincando com a minha filha, dei um beijo nela e vim pra live. Então, hoje, eu aproveito cada momento. Eu aproveito e estou em cada momento com a minha filha. Eu estou no momento presente. Não adianta você estar com a pessoa e ficar no celular. Não adianta você estar com a pessoa e sua cabeça tá vagando por aí. Tem gente que é assim. Tem gente que não consegue aproveitar cada momento. Não consegue aproveitar uma boa refeição. Não consegue aproveitar uma boa live, um bom treinamento. E aí você perde uma oportunidade incrível de estar verdadeiramente com as pessoas. Então, muitas vezes, aquela pessoa que não consegue se perdoar, não consegue aceitar a morte de um ente querido, é porque ela não está conseguindo se perdoar. Né? Ela acabou muitas vezes, né, não aproveitando o momento com aquela pessoa e não consegue se perdoar. Mas a ideia aqui não é julgar ninguém. Aprende com isso e aí continua. Porque aquela pessoa, você está amarrando ela aqui aqui com você, porque ela está junto com você ali em espírito e você só pensa nela, só pensa nela, só pensa nela, não se perdoa, não perdoa a pessoa e por ela, muitas vezes você não perdoa. Eu no começo não perdoava minha mãe por ela ter ido embora. Olha só que doideira, né? Eu achava que a culpa era dela de ter ido embora tão cedo. E isso aí eu acho que eu nem nunca comentei com o Felipe, mas a partir do momento que eu perdoei, eu liberei tudo isso, né? E aí fico o quê? Fico o amor que eu tinha por ela, ela tem por mim, eu tenho por ela, e fica o amor. E quando o amor predomina, ele te libera para viver uma vida maravilhosa, porque morrer é da vida também. A gente vai até um certo ponto e morre. Isso pelo menos por enquanto, né? Por enquanto é assim, sei lá, mais para frente aí. Mas por enquanto é assim. Tem um ciclo de começo, meio e fim. E se você entende isso, você começa a amar mais, você começa verdadeiramente se entregar melhor para as pessoas e curtir cada momento da sua vida.
Exato, e hoje, assim, em vários momentos, né, até a gente já falou sobre isso aqui no próprio canal, as vendas diretas, né, Fábio, veio na nossa família muitos anos atrás, né, a nossa mãe sempre fez venda direta, e eu e o Fábio nem sabia o que era venda direta, não sabia o que era marketing de rede em si, só que muitas das coisas que acontecia na nossa casa em relação à roupa que a gente ganhava, brinquedo, né, Fábio, que a gente ganhava, escola que pagava lá, além do trabalho do meu pai, também era vindo das vendas diretas do trabalho da nossa própria mãe, né? Ela tava dentro desse mercado e eu e o Fábio nem sabia. E hoje eu acho que é uma das maneiras, inclusive, da gente cada vez mais sentir ela viva com a gente, sentir a presença dela, fazendo tudo que a gente faz no dia a dia, fazendo bem para as outras pessoas, como ela sempre quis fazer na vida dela. Então, por isso que a gente ama tanto fazer esse projeto. Eu acho que a gente se sente cada vez até mais conectado com ela quando a gente passa a filosofia até da Dona Alice para frente, entendeu? Então, é uma maneira bem legal que a gente tem hoje. Que é?
Alguém falou aqui que a irmã chora depois de 5 anos, a Conceição. Que a irmã a mãe faleceu, né? Depois de 5 anos, ela continua ainda chorando. Então, assim, quando a pessoa tem um entendimento do mundo espiritual, ela vai parar com isso, né? Eu não vou falar aqui, não vou entrar em detalhes de primeira dimensão, segunda dimensão, terceira, quinta dimensão, sexta dimensão. A gente está em terceira dimensão, que é basicamente o mundo da matéria. O mundo espiritual é a quarta dimensão, né? Quinta dimensão, dizem que você não morre mais. E diz que a gente está indo para uma quinta dimensão. Então, em quarta dimensão, se a pessoa morreu, ela está com o espírito dela em quarta dimensão, você está segurando ela, você está segurando a evolução dessa pessoa quando você fica chorando por ela. Então, se você falar isso para sua irmã, ela vai começar a se libertar disso. Então, entender o mundo espiritual, gente, eu não estou falando aqui de religião,
igreja,
eu não estou falando aqui de... Eu estou falando de entendimento de física. A física provou isso, científico, física quântica. Então, assim, dogma tem que cair por terra, porque cada religião entrega o seu dogma. Agora, quando você começa a ter o entendimento da ciência, te leva também para o mundo espiritual, porque ciência e espiritualidade, elas têm que andar em conjunto, não tem uma coisa ou outra, não, é tudo junto. É igual a separar o profissional do pessoal. A vida é uma só, não tem como separar, é a mesma coisa. Então, quer dizer, quando você começa a entender isso, você entende que você está fazendo mal para aquela pessoa que foi embora e para você também, né? Então, acaba que lembra dos momentos bons que você passou com aquela pessoa. Eu hoje, quando tem um momento maravilhoso que eu lembro da minha mãe, eu sempre que vem, assim, vem na minha mente, é o momento de um jantar que eu tive de Dia das Mães com ela, que ela queria ir no restaurante do Sérgio Reis, e aí a gente foi, teve o show do Sérgio Reis, um jantar maravilhoso, eu e minha mãe. Então, quer dizer, pra mim foi maravilhoso aquele momento ali. Eu lembro disso até hoje, lembro com muito carinho, lembro de outras coisas, lembro, mas aquele momento ficou muito marcado na minha memória, né? Então, agora, as brigas que nós tivemos, cara, todo mundo briga, mãe e filho briga mesmo, não tem jeito, não vem à memória, por quê? Tudo por parte da minha evolução, do meu crescimento, do meu entendimento. Eu agradeço muito, muito ela hoje por isso, pela pessoa que eu sou. Então você liberta a pessoa quando você supera isso, e se liberta também, né, porque você se liberta para ser feliz, para você evoluir, né, e entender isso é entender que em algum momento você vai encontrar e fazer uma grande festa de novo, por que não? Quem disse que não?
Exatamente, e é isso, né, Conceição, às vezes a gente sabe que não é fácil, né, pra ela ter esse entendimento, pra ela se desapegar brigadista, sua irmã, falando sobre ela. Mas a partir do momento que ela tem esse entendimento e ela começa a progredir, Fábio, em relação a isso, ela vai viver melhor, como o Fábio disse, vai fazer com que a outra pessoa que partiu também viva melhor e segue o jogo. E aí as
olha, eu tô aqui fazendo a live, tô usando os produtos, hein, ó. O Fresh Ice. Aí eu passei agora na mão aqui, Felipe. Eu aprendi a meditar com o Fresh Mint.
Fresh Mint.
É o óleo essencial. Você passa na mão, ele tem um cheiro de hortelã. Cara, que delícia fazer a meditação com ele. Então, tô sempre passando na mão agora, sentindo o cheirinho aí, ó. Fica a dica.
Vamos continuar aqui na pauta. A gente tá chegando aqui 48. Daqui a pouquinho tá acabando o nosso tempo. Mas estão gostando, gente, do Papo de Brother de hoje? Se sim, já deixa seu like aí. Se inscreva no canal. Isso ajuda muito ao time a produzir cada vez mais conteúdos assim como esse, tá? E lembrando sempre, a gente tem aí um podcast. Sempre o nosso Papo de Brother se torna um podcast onde você consegue escutar aí no seu carro, né, lavando louça, no banheiro. Enfim, aonde você quiser, é só o som mesmo. Você vai lá, tá no Spotify, no Deezer, você consegue aí evoluir e escutar o Papo de Brother junto conosco aí em qualquer momento, tá bom? Fábio, eu acho que a gente falou bastante aqui então sobre por que as pessoas têm medo, como se libertar desse medo, como encarar, né, a perda aí de pessoas queridas. Mas vamos falar de viver. Eu acho que muita gente acaba ficando com esse medo e esquece aí.
Deixa eu só pegar um ponto aqui.
Ó, pode pegar.
Deixa eu tentar ajudar a Suzy aqui. A Suzy, pelo visto, parece que a Suzy, pelo que eu entendi aqui, a Suzy, que acho que é a irmã da Consolação, só me diz aí se é isso mesmo. Aí ela tá falando aqui que ela sempre dizia que tinha vontade de morrer. Aí, uma semana antes de morrer, ela disse que estava morrendo e não dei muita atenção. Aí ela se sente como se não tivesse dado atenção e não
morreu por causa disso.
Não dei atenção e aí eu não fiz uma despedida adequada. Primeiro, não se culpe. Quem tinha vontade de morrer era ela, não era você. Assim, a pessoa que está aqui em vida e tem vontade de morrer, ela já está morta, gente. Ela já morreu, ela já. A gente tem que ter vontade de viver muito. Então não se culpe por isso, porque você não dava ouvidos justamente porque você queria ela aqui. E aí você acabava não dando ouvidos porque você queria ela aqui.
Você estava aceitando, mas ela já tinha aceito, né, Fábio?
Exatamente, ela tem o livre arbítrio dela de ir embora. E aí quando você começa a se culpar, você segura ela aqui. Então assim, para de se culpar, né? Ela vai querer ver você bem. Então a pessoa que vai embora, o que ela mais quer é que todos fiquem bem. Todos fiquem felizes, tem culturas, porque isso é muito cultural, tem culturas que fazem festa quando a pessoa vai embora, porque sabe que vão encontrar ela em algum momento. Então, tudo isso é cultural, é de crença, é de entendimento, é de conhecimento, por isso que vale muito a pena estudar. Eu fui entender tudo isso, não numa religião, eu fui entender tudo isso em mecânica quântica. Quando eu comecei a entender verdadeiramente mecânica quântica, eu comecei a entender o mundo espiritual. Olha que interessante, a ciência me levou à espiritualidade. O que é legal da mecânica quântica? Ela abraça todas as religiões, só que ela não abraça o dogma, ela não abraça a crença, aquela crença que um homem inventou. Deus não inventou crença de religião, Deus não inventou as religiões, foi o homem que inventou. Então, o universo, ele funciona como um reloginho. Se você entende as leis universais, você entende Deus. Você entende a cabeça de Deus, como funciona. Você quer um exemplo? Se você julga o seu semelhante, volta julgamento para você, volta coisa ruim para você. Se você ajuda uma pessoa, um semelhante, o seu organismo libera endorfina, dopamina, e volta coisa, sentimento bom, alegria. O que Deus quer, gente? Que a gente ajude o semelhante. É difícil entender isso? Não é difícil entender. Não precisa de uma religião para te ensinar isso. Se eu ajudo alguém, me sinto bem. E quando eu ajudo alguém, volta para mim. Só que não volta para mim a mesma coisa, a mesma quantidade que eu ajudei. Quando eu faço uma doação, Deus é tão exagerado, ele é tão benevolente, ele é tão generoso, que ele te devolve 10, 20, 30 vezes mais, 1000 vezes mais. Então, o que ele quer da gente? Que a gente venha aqui, aprenda e ajude outras pessoas também. Estenda a mão pro seu semelhante. Agora, se nós, como seres humanos, não tem condições nem de aceitar diferença de raça, de cor, será que ele vai mostrar outros universos pra gente? Aí eu tô entrando num mundo um pouco mais amplo, porque se são infinitas possibilidades, como diz a física quântica, são infinitas possibilidades, você pode ter uma vida cada vez mais incrível, mas depende da sua expansão de consciência, depende de você entender a grandeza de Deus. Deus é muito grande, ele é maravilhoso, ele é benevolente, e ele quer o melhor para todo mundo, ele quer que você se sinta feliz. feliz, que você se sinta amado, que você se sinta pleno. E ficar se culpando pela morte de alguém, a culpa, em termos de escala vibracional, você está vibrando muito baixo, é uma frequência muito ruim. A culpa, ela está te afastando dos sentimentos nobres que te conectam a Deus. Quais são eles? Alegria, paz, harmonia, amor incondicional. E quando você está vibrando em culpa, está sentindo culpa, você está bem afastado disso tudo. Está desconectado de Deus. Olha só. Então, para de se culpar, para de se vitimizar, para de ter medo, porque o medo também é uma frequência que te afasta de Deus. Não sou eu que estou falando não, tá, gente? Tem um trabalho científico muito aprofundado de um alemão, tem um treinamento meu, para quem quer entender um pouco melhor, um treinamento acho que do ano passado, que eu falo da escala de vibrações, porque nós conseguimos medir as vibrações por intermédio dos sentimentos que nós temos no nosso coração, tudo é medido, nós somos energia, e eu consigo pegar o Felipe, por exemplo, e ver qual que é a vibração que ele está ali tocando a vida dele naquele momento, e se ele está na vibração de culpa, ele está afastado das coisas maravilhosas de Deus, está afastado da alegria, as melhores vibrações são paz, alegria, felicidade, a vibração de amor incondicional. E amor incondicional é incondicional. Você não coloca ali cor de pele, você não coloca nada disso. É amor incondicional.
Exatamente. Suzy, não é fácil, né? Mas você tem que passar dessa, né, Fábio? Você tem que evoluir aí nesse quesito que vai fazer muito bem pra você, vai fazer muito bem pra sua querida avó também, que se foi, né? Mas vamos lá, força aí, que eu tenho certeza que você vai conseguir fazer isso, tá?
Isso aí. Tô vendo aqui a Conceição. Ter um entendimento é o primeiro passo. É, ter a consciência. Ter a consciência é o primeiro passo. Tá, eu tenho que parar de vibrar em culpa. Como que eu faço isso? Tem técnicas. Procura aí uma técnica maravilhosa que eu super indico. Me ajudou demais a dominar as minhas emoções, que é o Ho'oponopono. Uma técnica havaiana, de um médico havaiano que curava os seus pacientes pela ficha. Olha como nós somos energia. Ele pegava a ficha da pessoa e curava a pessoa por essa ficha. Ele nem estava na frente dessa pessoa. Ele fazia o Ho'oponopono para essa pessoa, usando palavras. Eu te amo, por favor, me perdoa. Sinto muito e obrigado. São quatro palavras que ele usa nessa técnica, que faz com que você elimine a culpa, elimine o medo, elimine uma série de sentimentos aí que te atrapalha na vida. Tá? Então, o Ho'oponopono é uma técnica havaiana. Quem quiser se aprofundar, o livro é Limite Zero, que explica o que é essa técnica. Mas hoje tem vários terapeutas aí que ensinam gratuitamente você fazer essa técnica na internet, tá ok?
Excelente. Eu coloquei aí no chat o nome do livro, para quem quiser. E a gente vai deixar, inclusive, aqui também na descrição, depois desse vídeo, né? Se vocês quiserem rever esse vídeo, é só clicar no mesmo link. Mas vai ter aqui também o treinamento que o Fábio mencionou aqui, que é um treinamento bem legal aí, para vocês entenderem um pouco mais dessa escala, tá? Gente, acho que é isso, né, Fábio? Estamos chegando aí a uma hora, senão o nosso editor fica bravo e ele gostou, viu? Semana passada a gente falou aqui o nome dele, ele elogiou e agradeceu, mas realmente ele faz um papel muito legal aí.
Vamos falar de novo. Beijo, Matheus!
Nosso podcast aí tem a vida, o Matheus. Então, gratidão mais uma vez aí, meu irmão. E galera, se vocês gostaram aí desse Papo de Brother de hoje, deixe seu like aqui, se inscreva no canal, compartilhe aí também o link com todo mundo, já deixa na sua agenda, toda terça-feira, 15 horas, a gente traz aqui sempre um assunto, né, diferente, quando às vezes do multinível, às vezes da vida em si, então é sempre algo que vai fazer com que vocês aprendam e com que a gente também aprenda junto com vocês aqui no dia a dia, porque essa interação que vocês trazem no chat engrandece muito o podcast, faz o podcast ser vivo justamente por conta de vocês aí do outro lado, tá? Então, gratidão. Fábio, se despede aí da galera. Suzy, vamos lá, tamo contigo, hein? Um beijo.
Aí, gente. João, espero que a gente tenha contribuído na vida de vocês. Procure ser luz na vida das pessoas. A gente está no momento ímpar da nossa vida. É um momento, eu falo que 2020 vai ser um divisor de águas. E escuta o que eu estou te falando para vocês aqui. Quem aprender a dominar o que sente vai ter um resultado incrível. Porque a gente está aqui para aprender a dominar as nossas emoções. E dominou as nossas emoções, a gente dominou tudo na nossa vida, tá ok? Até a próxima semana. Eu espero que a gente tenha contribuído aí com todos vocês. Um grande beijo. Fiquem com Deus.